Olha só, aqui é o Thiago Queiroz. Antes da gente começar a ouvir nosso episódio de hoje, saiba, a gente tem a nossa primeira camiseta. Risos, 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 Sam. A frase mais eternizada pelos nossos e-mails supimpas. Você agora pode ter essa mensagem linda na sua camiseta, uma camiseta linda, bela. Então corre lá, paizinho.com/loja, você pode garantir a sua camiseta supimpa e tirar onda com seus amiguinhos. Sejam bem-vindos ao Tricô de Paz, o podcast de paternidade supimpa que trabalha pesado para trazer informação e entretenimento para você, ou seja, infotenimento parental. Meu nome é Thiago Queiroz e eu sou do Paizinho Vírgula.
Aqui é Victor Urives e vamos falar de um futuro supimpa.
Aqui é Thiago Berto, estamos trabalhando pesado, mas estamos de dieta também para ficar mais leve, né?
Você tá, né? Eu não tô não.
Eu tô tentando.
E para esse tema, como você já conseguiu ouvir essa risadinha, é que a gente tem aqui o quê? Temos convidados supimpas. Apresentem-se aí.
Olá, meu nome é Augusto Fattarelli, tenho 35 anos, sou de São Paulo e sou pai da Nathalie, de 1 ano e 3 meses agora.
Muito bem. E temos mais um convidado!
Salve, salve, pessoal. Aqui quem fala é Diogo, esposo da Perla, pai da Marina, também de São Paulo.
Muito bem, trouxemos aqui esses convidados incríveis, né? Pra gente poder conversar sobre mercado de trabalho, sobre futuro, sobre carreira, esse papo todo aí que apavora a gente depois que a gente tem filhos. Quer dizer, que já apavora antes de ter filhos, quando tem filho, então já é o terror total. Muito bem, vamos conversar. Não temos mais recadinhos, recadinhos só no final. Então, por favor, se você gosta da gente, ouça até o final. Pelo amor do bom supimpa, ouça a gente até o final, ouça os nossos recados e torne-se um apoiador, se possível, não é verdade? É importante, até porque esses dois convidados que estão aqui, eles são o quê? Eles são o quê?
Apoiadores supimpas.
Aê, pô.
Pagaram pra estar aqui, né, pô?
Tem que pagar, porra. Que é isso? Tu acha que a gente vai dar moral? Vai dar moral pros outros assim de graça? Não, tem que fazer me rir.
E paga nós, né?
Muito bem, então vamos começar a nossa pauta aqui. Você que não... Já vou dizer logo, você que não é apoiador, você não sabe, mas a gente falou já uns 15 minutos de besteira, que isso vai ser só extra do extra que os apoiadores têm acesso, tá bom? Então já fica lá, paizinho.com/apoiar, pra você ter acesso a essas asneiras que a gente falou aqui. Você acha que a gente fala asneira no programa? Você não tem noção do que é o extra.
Inclusive, acesso aos vídeos que a gente fala na asneira.
É, exatamente. E se você quiser, já, ó, aproveita que tá no início do programa, a gente tá aqui conversando, estamos aquecendo, já segue a gente lá em todas as redes sociais que você tiver aí. É tudo @tricodepaz. Então vai lá em Facebook, em Twitter, Instagram, estamos todos lá. Nós comentamos, conversamos. Se você manda direct, por exemplo, no nosso Instagram, você pode receber uma resposta do Berto ou do Vitor.
Não, do Berto.
Ah, é você não, né?
Não,
Berto.
É sempre eu ou você, Thiago.
Ah, então tá bom. Bom, então pra gente começar a nossa conversa, Augusto, Diogo, se apresentem aí com um pouco mais de calma, de paciência, contem das suas vidas, seus filhos, o momento que vocês estão hoje. E por que vocês foram convidados, né? Porque a pessoa assim, porra, será que os caras foram convidados mesmo só porque eles estão pagando? Não é possível, não, que eles são tão capitalistas assim. É,
fala aí quem vocês são na fila do pão.
Então, gente, meu nome é Augusto. Como eu falei, tenho 35 anos, sou pai da Nathalie e sou o marido da Márcia. Bom, o tema me pegou no começo. A gente ia falar sobre mercado de trabalho, né? Eu acho que uma das coisas que motivaram isso daí, até bacana ou você ter falado dos apoiadores, é que muito do tema veio à tona, o pessoal pedindo para ter um tema parecido com esse, depois de um desabafo que eu mesmo fiz no grupo de supimpas, né? Dos apoiadores supimpas no WhatsApp. E aí até que voltou à tona o tema e falaram, vamos fazer, e eu me propus a participar também. Falando do que do nome do tema, né, o que eu vou ser quando eu crescer, na verdade eu acho que eu nunca consegui responder essa pergunta, né? É uma pergunta que até hoje eu não eu tava conversando com o Diogo esse final de semana passado, e ele me falou uma coisa interessante, que nem sempre você ser bem sucedido ou você tá realizado profissionalmente, não é isso, Diogo?
Exatamente.
Na verdade, bom, deixa eu... Eu vou te cortar desse jeito, Augusto.
Por favor, por favor.
Então, peraí. Ó, aqui quem fala é Diogo, eu sou o pai da Marina, esposo da Perla. E eu sou, hoje, eu atuo como educador financeiro. Mas a minha jornada é um pouco mais extensa do que isso, a gente chega lá. Eu fui conversar com o Augusto, né, porque a gente foi trocar uma ideia, até porque um pouco da tensão do pré-gravar o episódio, tricô, ah, meu Deus, nossa. Assim, muito daquilo que a gente entende como carreira, nem sempre é aquilo que vai nos realizar inteiramente. Porque a gente olha assim, ah, mercado de trabalho, o que que eu preciso não é para ser feliz, é para ganhar dinheiro. E essas coisas não estão exatamente diretamente vinculadas. E aí você fica naquela, puta, tá, mas eu preciso primeiro garantir o meu futuro com dinheiro. Não é à toa que tem muita gente que, tipo, se forma, passa anos da vida trabalhando nessa coisa que se formou, às vezes por ter sido empurrado pela família, né? Tipo, médico, arquiteto, engenheiro, que são aquelas coisas principais, aquelas carreiras principais que dão muito dinheiro e tal. Aí, dá tipo 60 anos de idade e a pessoa volta pra faculdade pra fazer alguma coisa que ama.
Não, queira.
Que realmente queira, exatamente. Que realmente tenha paixão por fazer. E às vezes não, às vezes simplesmente troca de carreira e não vai nem atrás de uma coisa que é exatamente uma formação profissional, né?
Esse lance do que você vai ser, como crescer, pra começo de conversa, é uma pergunta cruel pra cacete que você pode fazer com seu filho, né? Às vezes a criança, tipo, eu já vi gente perguntando pra criança de 5, 6 anos o que ela vai ser quando crescer. E tipo, cara, pelo amor de Deus, porra, não faz esse tipo de pergunta pra uma criança. Você não devia nem estar fazendo pra uma criança de 12 anos, sabe? Ou pelo menos se você for fazer, que seja no sentido mais lúdico da coisa. Tipo, ah, o que você quer ser? O que você vai fazer? Mas não no sentido de, tipo, qual vai ser a sua carreira.
Não, eu queria ter respondido pra essas pessoas aqui, assim, tipo... Não, o que você vai ser quando crescer? Você é um bosta. Porque aí eu não gerava expectativa em ninguém, entendeu? Mas você é o quê? Você é um bosta.
Ou em outras palavras, você é um podcaster.
E aí se eu fosse qualquer coisa, ou qualquer outra coisa, eu já seria melhor, entendeu? Tipo, beleza. Superei as expectativas daquela pessoa que achou que ia ser um bosta.
O pior é que isso é uma coisa automática, né? Porque você vê todo mundo perguntando isso pras crianças.
Pois é, cara. E vocês se lembram o que vocês diziam quando vocês eram crianças?
Então, quando eu era criança, cara, eu quis ser tudo.
Que tu queria ser tudo?
Sonho de criança, né? Menino, policial...
Bombeiro... Lixeiro! Pra mexer na caçamba de lixo. Caraca, sempre quis ser lixeiro.
Que maneiro.
Pô, bom,
eu escutava o barulho do caminhão do lixo passando a noite, eu ia pra janela ficar vendo.
Tem um menino que viralizou aí, né? Um menininho viralizou aí uns vídeos atrás aí, que ele era super fã e teve até a festa de aniversário.
É verdade, eu lembro. Muito legal.
Eu lembro o que eu queria ser quando
crescer. O que você queria ser?
Queria ser rico. Não, é sério.
Sério mesmo?
É sério, é verdade. Tipo, o que você quer ser quando crescer, Thiago? Qualquer coisa que me dê dinheiro pra caralho.
Que isso, cara? Só tu isso. Já era capitalista assim?
Muito.
Mestres do capitalismo?
Muito.
Caramba, cara.
É porque eu já era fudido quando eu era moleque, né?
Eu só não quero mais essa vida, né?
Exatamente.
Pô, cara, eu acho que... Eu não lembro direito. É isso que tá... Eu tenho vários brancos na minha memória, né?
Desculpa, só pra finalizar. Isso aí que me botou na caixinha, lembrando agora. Porque acontece, eu queria ser policial. Nem fudendo, uma mãe deixa o filho ser policial em sã consciência. No Brasil. Bombeiro. Bombeiro até vai, mais ou menos assim, né? Não tem muito futuro não, não, financeiramente falando.
Respeitado, né?
Mas é bonito pelo menos, porque bombeiro tem um corpo do caralho. Aí, lixeiro... Porra, fudeu, né?
Por que fudeu?
Porque fudeu, você não ganha dinheiro. Tô falando de capital.
Ah, tá.
Aí, acontece. Eu falei que queria ser médico. Não é isso? Tu vai ser médico. Aí, eu passei minha vida ouvindo minha família falando que eu ia ser médico. E me botaram na caixinha do médico.
Ah, entendi.
Até que eu fiz meu vestibular. Então... Meu primeiro vestibular pra medicina.
Tu chegou a fazer vestibular pra medicina,
Cheguei.
Então. E aí?
E aí? Que porra?
Eu nunca fiz vestibular.
Né?
Segundo grau.
Eu virei estatístico.
O Vitor vê uma unha encravada e chora, cara.
Gente, deve se fuder. Como eu falei aqui, em off...
Desmaia.
Como eu falei em off, eu tenho duas carteiras de trabalho. Sou rodado na praça. Isso também em escola. Eu estudei em mais de 6 escolas também.
Que isso, cara?
Aí, ou seja, é meio difícil ter um segundo grau bom se você fica mudando quase todo ano, né?
Ah, isso é verdade.
Sério. Mas até que não foi não, foi bem.
Mas é legal porque essa... Quando a criança fala sempre policial, bombeiro, é uma tendência lúdica mesmo, né?
Sim.
A questão do poético, né? De heroísmo. e tudo mais. E assim, além disso, eu não lembro também de nada, é um pouco que nem você, ô Queiroz. Eu não lembro nada específico, assim. São fases que foram passando, jornalista, essas coisas, e eu fui me tornar uma coisa que não tem nada a ver, num nicho completamente separado de tudo que é comum aí.
Eu já tenho uma memória muito mais firme, porque eu lembro que com 5 anos de idade, eu já pedia para minha mãe um irmão. E a diferença de idade entre meu irmão e eu são de 8 anos. Então, o que acontecia? Eu andava pra cima e pra baixo com um livro de ginecologia embaixo do braço.
Eita.
Com 6, 7 anos de idade, perguntando, mãe, como é que faz pra ter um irmão? Eu quero ter um irmão. Meu irmão tá aí? Qual o tamanho dele? É assim? É assim? Então, a primeira memória que eu tenho, Diogo, tenho, de profissão, de relacionamento, de relacionado à profissão, era eu quero ser ginecologista.
Caramba, cara, que específico.
Não é?
É muito específico, né?
Nossa.
Não, aí depois, quando fui crescendo, eu descobri que existia uma coisa chamada vestibular e eu nunca fui afeito a fazer provas. Nunca. Então, o que que eu fiz? Eu, primeiro, queria ser professor, né? Quando eu fiquei mais velho, tive a intenção de ser professor. E... Só que aí também tinha que ir pra faculdade, também tinha que fazer vestibular. E o cara da 4, chegou ali nos meus 16 anos, a minha mãe começou a fazer yoga. E aí eu fui pra lá. Entrei pro yoga também, virei instrutor da yoga. Fui instrutor da yoga por 7 anos.
Caraca.
Não. Por 5 anos, 7 anos foi o período que eu pratiquei ativamente como entre alunos e professor.
Caramba, cara.
Porque não tinha, ali não tinha necessidade de fazer prova, aquela prova pra você entrar, uhum. Né? As provas lá depois foram muito mais complicadas, eu não vou falar de qual, porque é uma marca, então eu não vou falar qual é a marca, mas quem conhece, quem sabe onde é, sabe... Sabe do que eu tô falando, quem é do ramo sabe, porque eles são os únicos que são dos poucos que se estabelecem como marca. Tanto que me foi possível trabalhar em Portugal por 1 ano e meio por causa disso. Mas aí, assim, conforme eu fui crescendo dentro da empresa, né? Porque é uma empresa, não deixa de ser uma empresa. Conforme eu fui crescendo dentro da empresa, eu percebi que, assim, eu ia ter que lidar com o ninho de cobras.
Entendi.
Então, entre ter que lidar com o ninho de cobras no mundo corporativo e no mundo da yoga, eu vou pro mundo corporativo, que pelo menos vão me pagar direito. Eu vivi 5 anos da minha vida ganhando R$1.000.
Que isso?
Cara.
Que não?
Porque assim...
Não viveu, né? Sobreviveu 5 anos da sua vida.
Não, cara. Não, você tem que levar em consideração... Vamos lá, vamos recolocar. Eu sou um preto privilegiado. Então, eu tenho uma família que tem dinheiro. Então, eu me dava o direito de ter essa escolha. Porque senão, meu pai não gostava nada. Mas a minha mãe sempre apoiou que eu fizesse qualquer coisa que eu quisesse.
Certo.
Né? Então, assim... esse direcionamento, eu falo, vai lá e faz, sente, vivencie e tal, sempre foi a minha mãe que estimulou mais, né? Então, assim, eu tinha suporte, eu tinha onde morar, eu tinha comida na minha mesa, não me faltava nada, então eu podia viver com R$1.000.
Entendi.
Não tinha problema, entendeu? Não é como a maioria da população brasileira que não tem dinheiro. E aí tem que trabalhar 3, 4 empregos pra ter o mínimo pra poder estudar, pra ter o mínimo pra poder ter um pouco de dignidade, saca? É diferente.
Nossa,
Então não é que eu exatamente sobrevivia, Vitor. É que realmente eu venho de uma família que tem dinheiro. Sim. Meu pai é dentista. Meu pai, quando depois mais pra frente que eu comecei a trabalhar em empresa, meu pai faz na cadeira de dentista o que eu fazia em 1 mês, em 1 hora.
Caralho, brother!
Eu tô rindo, mas de desespero, tá? Não debaixo, não.
Será que ainda dá tempo de fazer odontologia?
Sim, sacana. Claro, tem tratamentos mais simples, mas, cara, 3 pau em 1 hora na cadeira com o paciente, cara. Velho.
É complicado.
E aí, conforme você vai crescendo e você se torna educador financeiro, porque foi isso que, né, eu me formei em gestão financeira e trabalhei em empresa por um tempo e depois eu debandei pra educação, porque, cara, quem aqui recebeu educação financeira
Ninguém.
Na escola?
Que é isso.
Quem recebeu educação financeira na faculdade? Tendo feito faculdade? Não tem! Não tem, cara. Aí o que você vai fazer? Você vai pro YouTube, vai pro caralho, pro raio que o parta, pra poder tentar achar alguma coisa que, né, pelo menos te dá uma orientação. eu resolvi fazer isso, disso o meu ideal de vida.
Legal.
Né?
Mas sabe, esse negócio de você esperar que uma criança, um adolescente estabeleça o que ela vai ganhar, o que ela vai fazer, né, quando crescer, é muito escroto. Eu, por exemplo, vocês conversando aqui, eu pude lembrar que eu já quis muito ser cientista, porque naquela época tinha o mundo de Beakman, e, porra, era maneiro pra cacete. Então, você queria ser aquilo, queria ter um rato humano do meu lado, sacou? Queria ganhar dinheiro com isso. E aí, agora, Lester, o que eu tenho? Né? Eu tenho o Berto como meu Lester, entendeu? Que é praticamente a mesma coisa. Depois, assim, eu, obviamente, muito nerd, tive o meu primeiro 486 e comecei a achar que a minha vida ia ser computador, né? Porque é computador. E a minha escolha de carreira, ela começou um pouco mais cedo do que normalmente as pessoas... Do que as pessoas têm, normalmente, o período que elas têm para fazer essa escolha, que é no vestibular. Eu, como fui, digamos assim... conduzido pela família a fazer um segundo grau técnico no Cefet, aqui no Rio de Janeiro, então eu, ali, no meu segundo grau, eu já tinha que escolher qual seria a minha carreira, entendeu? E era, eu acho que eu contei isso há muito tempo atrás aqui no podcast, né? Porque lá, felizmente, eles tinham um negócio de opções, né?
Então, acho que foi no nosso podcast de lembranças de juventude e tal, a gente falou um pouco sobre isso.
É, eu não lembro direito, mas, enfim, naquela... Porra, você vê, cara, eu tava entrando no segundo grau, então eu já tinha que tomar essa decisão do que eu queria fazer. E aí eu lembro que, porque eu gostava muito de computador, obviamente, a primeira opção que eu tinha era eletrônica, técnica eletrônica. A segunda era elétrica, a terceira era mecânica, e aí a quarta, acho, eu não lembro nem mais o que que era, acho que era civil, sei lá. E, cara, eu tive nota suficiente pra fazer minha terceira opção. Então, tipo, a minha escolha foi meio que assim, vai pela tua nota aí, repescagem, sei o quê, se fudeu, faz mecânica. E, tipo, cara, isso é o que eu sou hoje. Uma parada que aconteceu que, na verdade, não foi nem exatamente a minha escolha, foi minha terceira opção daquele Thiago, pequeno, infante Thiago ali, é o que cravou o que eu sou hoje, pelo menos dentro desse contexto de o que, que eu faço pra pagar os boletos, entendeu?
Não é, mas, ó, se tratando de...
Então, era o que eu ia dizer. Isso não é o que você é hoje. Isso é o como você está hoje. Porque uma coisa que eu adoro na sua apresentação é... Oi, eu sou o Thiago e eu sou pai.
Exato.
Porque isso é o que você é hoje. Você hoje é pai. A sua profissão é outra coisa.
Sim, mas imagina se você passa tantos anos da sua vida... sendo isso passa a ser uma parte de você também, né? Então, assim,
claro.
Depois, obviamente, depois da que eu me formei no segundo grau, eu falei assim, bom, o caminho é óbvio, eu vou fazer faculdade de engenharia mecânica. Eu nunca parei para pensar sobre outras coisas. E aí, fui fazendo, aí trabalhando com isso, e hoje em dia, realmente, o meu salário, ele é como engenheiro mecânico. Muitas pessoas ficam espantadíssimo. As pessoas acham que eu sou tatuador, que eu sou designer, que eu sou... Eu não sei nem desenhar, brother, sabe? Assim, eu...
Que é coach.
É, então...
Não mexo nem no CAD.
Nem mexo mais, mas já mexi pra caralho no CAD, entendeu? Então, cara... E esse processo foi um processo muito complicado pra mim, justamente depois que eu me tornei pai. Porque eu comecei a pensar sobre essas coisas. Falei assim, pô, esse lance do eu sou pai foi onde começou a dar um nó na minha cabeça. Porque até então... Eu estava muito confortável com esse lance de ser engenheiro. Tinha Anne, a gente via nossos cinemas. Tinha dinheiro para beber, para encher a cara e, né, tudo mais e tal. Mas aí a gente tem filho. Aí entra essa ideia idiota, maluca, de criar um site e ficar escrevendo sobre paternidade. Aí você fala, caraca, então é isso que é realização pessoal? Ah, é isso que eu nunca soube o que era. Agora eu tô tendo. Porra, eu quero muito que isso seja o meu método de ganhar dinheiro. Porque todo mundo fala que, né, porra, é aquela frase imbecil que as pessoas falam, né? Faça do seu trabalho um hobby e você nunca mais precisará trabalhar novamente. Né? Bem estilo coach. E você fala, caralho, não, porque isso só te fode ainda mais a cabeça. Porque eu demorei muito tempo para poder perceber essa diferença de que eu não necessariamente preciso ter a satisfação pessoal dentro do mesmo lugar que eu pago as minhas contas. E é ok você ter isso. Você não precisa perseguir e tentar fazer com que as duas, que isso tudo seja uma coisa só. Se você consegue, ótimo, cara, você ganhou na loteria, parabéns para você. Agora, se você não consegue também, ok, você só precisa, sabe, tentar cuidar um pouco da sua saúde mental aí pra você conseguir dar conta das coisas. Eu, visivelmente, não consigo dar conta das duas coisas, por isso que eu durmo 3 horas por noite, sei lá, mas é o que tem. Eu não consigo me ver, eu não consigo me ver não fazendo essas coisas todas, porque imagina voltar a ser só engenheiro, cara.
Uma você é obrigado pra sustentar e a outra você acha porque gosta, né?
É, entende? Eu não posso fazer, não posso ser só paizinho, porque a gente não vai ter nem onde morar, mas eu também não posso ser só engenheiro, porque não é mais, não me completa mais.
Você sabe que o que você fala é muito parecido com o que eu passei, né? Assim, hoje eu trabalho, que nem eu falei, num ramo, é um nicho muito... muito específico. Eu trabalho com colorimetria.
Caralho, o que é isso?
É uma boa pergunta para começar.
Pois é. Colorimetria é o que diz a palavra mesmo, é medição de cor. Tá? Então eu trabalho para uma empresa multinacional.
Ah, vai dizer que pagam para isso.
Para ficar olhando corzinha.
Para dizer que amarelo é amarelo.
Para ficar vendo Pantone, porra. Tu ganha dinheiro para ver Pantone?
Cara, quase isso, mas eu não ganho dinheiro pra ver Pantone, eu ganho dinheiro pra formular o Pantone, velho.
Porra, e agora o cara...
Ele dá o código, Polícia Federal dá nome nas discussões, né?
Essa cor estranha aqui...
Ele é só a referência de toda a colorização do rolê. Você busca a cor
por
causa
dele. Porra, olha só, tá vendo aquele marrom ali, meio esverdeado, tipo caganeira com catarro? Cara, essa cor não existe ainda, eu vou chamá-la de...
Marrom C47...
Marrom C47 Fatarelli.
Isso daí é nome de esmalte. Vocês já viram já os nomes de esmalte? Nome de cor de esmalte é azul, anoitecer, pérola. Ah,
de
azul.
Tinta pra pintar casa também, cara.
Tem umas coisas bizarras.
É a mesma coisa.
Mas enfim, o que a colorimetria faz é a empresa ela vende, desenvolve e vende equipamento e software para controle e desenvolvimento de cores. Ou seja, é um equipamento que ele faz a leitura da cor. Então, mas como que eu cheguei nisso daí? Foi bem parecido com o que passou o Thiago. Eu fui levado, né? O meu pai é sempre aquela voz da geração antiga, né? Sempre muito focado em trabalho, queria que a gente trabalhasse desde cedo e tudo mais. E aí eu comecei a trabalhar muito cedo, com 16 anos. Mas aí, como empacotador no Carrefour. E aí, depois que eu perdi o emprego, ele chegou com o encarte do Senai. Falou assim, ó, se inscreve aí pra fazer um curso técnico, porque você precisa trabalhar. E aí, cara, eu peguei aquele negócio e falei, ah, velho, não tô fazendo nada, só tava fazendo ensino médio, né? Tava sem o trabalho, eu falei, vou tentar entrar aí pra ver o que que é. E eu entrei no curso de artes gráficas do Senai de São Paulo. E em artes gráficas você tem exatamente uma parte de colorimetria. E eu segui, então, nessa linha. Eu comecei a trabalhar como impressor gráfico. Depois de um tempo, eu consegui um emprego pro representante dessa empresa aqui no Brasil, né? Eu trabalhei uns 10 anos como só parte de suporte técnico, fazendo instalação e fazendo suporte básico para os clientes, né? Tudo relacionado à parte de colorimetria. E depois, em 2013, essa empresa ela decidiu entrar no Brasil. Ela achou que teria uma grande oportunidade de negócio aqui. Ela decidiu entrar e ela absorveu toda a estrutura que tinha no representante.
Ah.
E eu acabei começando a trabalhar direto para eles. E aí já como... hoje eu sou o responsável técnico, né? Ou especialista de aplicação da empresa aqui no Brasil e América Latina.
Oh, o cara é pica, mano.
Eu queria ser mais, mas não é tanto assim. Mas é aí que cai o problema, cara. Chegou no momento que eu vi, é como você quando descobriu, cara, eu sou o que que eu sou, né? Só que eu não tive a sorte de, às vezes não se resume em sorte, né? De achar essa outra parte pra eu me realizar também, ter outro tipo de realização. Então eu trabalho, cara, por trabalhar, e isso às vezes deixa a gente pinel, né?
Sem contar que tira o tempo de ficar com os filhos, né? Vamos jogar essa na brincadeira também?
Pode.
Porque foi, na verdade, foi esse um pouco o seu desabafo lá
foi,
no grupo.
Foi exatamente isso.
Que era, você viaja pra caralho e não tem tempo pra passar com...
O que acontece... Sempre viajei bastante. Quando a Márcia engravidou, eu consegui tirar um pouco o pé, né? Porque, imagina, eu atendo ao Brasil e América Latina. E então, ou eu tô viajando dentro do Brasil, ou eu tô atendendo cliente no Peru, Chile, Colômbia e alguns lugares assim. A parte da América Central para cima, né? Ali na parte norte da América Latina, a gente tinha um outro técnico que atendia. A empresa tinha um outro técnico que atendia esse mercado. E a empresa decidiu cortar esse cara. Você sabe, a empresa é uma empresa americana, velho.
Uhum.
Então, capitalismo raiz, né? Então, os caras têm um cara que ele mede a sua efetividade quanto funcionário. O cara pega o quanto você trabalha no mês e o quanto isso reflete, se você está se pagando ou não, e quanto isso se reflete de lucro para a empresa comparado ao que você ganha.
Cara, que merda, velho. Puta que então... pariu. Desculpa, galera. É muito foda isso, cara. É muito foda. Porque você vai trabalhar de um jeito que é tipo... É quase ouvindo isso, o chicote estalando nas costas.
É praticamente, velho. Porque eu tenho que completar horas de trabalho. Então, por exemplo, se eu fosse trabalhar normal, 40 horas semanais, a gente tem 160 horas, né?
Uhum.
No mês. É, eu tenho que preencher, às vezes, 200, 180. Tem essas partes. Só que quando esse cara tava... Desculpa,
mas em teoria, falando, tipo... Existir um parâmetro de uma empresa para tentar ver a produção da pessoa nem é errado. O problema é a forma como a empresa lida com a possível baixa produção da pessoa ou com as nuances do mercado que é... Ah, não, a gente parou de ter o lucro X, né? Tipo, o acionista fala lá, olha só, quero o lucro X. Se a empresa não tiver lucro X... diminui teus gastos aí porque eu quero retirar isso aqui no final do ano.
Uhum.
Entendeu? Tipo, esse é que é o foda, entendeu? Tipo, sei lá, o cara sofre um acidente, tem uma depressão, tem alguma coisa, o coeficiente lá de produção do cara cai e a empresa vai lá e demite o cara. Então, foda-se, entendeu? Tipo, ou esse é o maior problema do capitalismo. Não é nem, tipo, tentar regular por produção a pessoa, porque no final das contas todo mundo tem que ser produtivo de alguma forma. Não adianta você estar lá trabalhando e não produzir bosta nenhuma. Entendeu? As empresas não são filantropia. Mas usar esse mal
pra descartar a pessoa
às vezes não mal funcionário, né? Ou um funcionário que não produz. É simplesmente porque eu preciso dar X pro capital, né? Pro cara que é o dono. E eu tenho que descartar uma galera porque minha produção tá cara demais.
Não, em cima disso que o Humberto falou, o que isso torna? Isso te dá também, dá pro empregador, né, ou pro dono ali, uma ferramenta também para ou para quem tá em nível acima, né, de boicote. Porque o que que eu falo? Você tem duas situações aí. Claro que todo mundo tem que ser produtivo na medida do possível.
Sim.
Mas, pô, imagina a crise que a gente enfrentou, as vendas abaixaram. E foi uma crise, cara, que é América Latina geral. Um ou outro país aqui na América Latina.
Uma crise
Latina
óbvia, né? Que aí, tipo, atingiu todo mundo, não atingiu a tua empresa.
Exato. E aí o que acontece? Eu e o cara, o técnico, a gente depende da equipe de venda pra gente poder implantar o sistema. Se não vende, a gente não sai pra instalar. Se a gente não sai pra instalar, a gente não tá sendo produtivo, certo? Então é uma consequência que vai sendo punitiva pelo mercado também. E outra, alguém pega, vamos supor, não é o caso, não é só este caso, né? Mas o cara arruma confusão com a pessoa errada na empresa. Então o pessoal que distribui os trampos para de distribuir um trampo para ele. Então a hora dele começa a baixar, entendeu?
Que isso, brother.
E aí é a hora que o cara. É a punição dos caras. A punição dos caras é fazer você não dar treinamento. Então, ou seja, você precisa de dar treinamento pra sobreviver e os caras tiram isso também como se fosse uma coisa positiva, mas tá, no final tá te prejudicando também, né?
Cara, é o tipo de modelo que
Era o que eu vinha dizendo com você trabalhar numa empresa de qualquer área, porque eu pensei, vou entrar no yoga, não vou ter essas merdas, né? A galera é paz e amor e tal, 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 a galera vai se cuidar uns dos outros, só me fudir a cabeça, né? Já que é pra ter ninho de cobra, vou pro mercado de trabalho que pelo menos vou ser bem pago.
E a treta que o Diogo falou, que até o que eu falei no, no grupo do Supimpas, né? É que nada, esse cara que dividia comigo o mercado, ele foi cortado, infelizmente. E aí a minha carga de viagem começou a aumentar muito. Uhum. E, pô, aí a Nathalie já tinha nascido, né? Quando a Márcia, como eu falei, quando a Márcia engravidou, eu consegui tirar um pé um pouco. E aí a Nathalie já tinha nascido e tudo. E começou a aumentar a carga de viagem. Eu cheguei pro meu gerente direto, só pra contextualizar o perfil. O cara é um texano, um americano, um típico texano. Eu sei que é preconceito, né? Mas
que vai trabalhar com a Glock no bolso, a gente entendeu.
Exato. Eleitor do Trump, né, os caras, sim, né? Sim. Então, e eu falei pro cara, tá complicado, eu tenho filha pequena, eu tô viajando muito e, cara, tem que contratar outra pessoa. O outro técnico saiu, eu não consigo dar conta da América Latina toda. O Brasil já é gigante. Imagina eu ter que atender México, Brasil. E, cara, eu fui pra Porto Rico. Pra ir pra Porto Rico, foram 20 horas de viagem. Porque você faz um voo até os Estados Unidos, aí tem a escala, você fica um tempo até lá, pega mais 4 horas de voo. Então, cara, só de viagem eu perco 2 dias praticamente, né?
Uhum. E aí, que não vão contar na sua hora de trabalho, né?
Ele conta como hora viajada.
Que é diferente de a hora produzida.
Exato.
Caralho.
E aí nesse ponto que ele chegou pra mim e falou assim, eu vendo aqui analisando o seu ano, ou seu ano anterior, né? A gente viu que você viajou 25% do seu tempo. É o que eu falei, dá mais ou menos uma semana por mês, né? Se a gente for colocar. Uhum. E você tem capacidade aí de alocar até 45% a 50% do seu tempo em viagem.
Caralho!
E eu falei, porra, então eu viajar 45 a 50 é eu passar metade do mês fora, velho. E eu passar metade do mês longe da minha família. Pô,
tipo, tô trabalhando então embarcado, né?
Não, é pior, pois é, porque embarcada é 14 e 21. Você trabalha 14 longe, fica 3 semanas com a tua família, entendeu?
Não, mas é um exemplo, que eu um parâmetro.
Aham, uhum, sim.
Não é nenhum caso de eu ficar direto. Fico 3 dias, volto, mas, por exemplo, uma internacional é a semana toda. Normalmente eu vou segunda, volto na sexta, eu vou domingo, volto no sábado. Normalmente os treinamentos são 3 dias de treinamento. Só que se tem mais de um cliente, o pessoal junta 2, 3 clientes na mesma semana, né? Então vai aumentando aí a quantidade de tempo. Mas é mais ou menos por aí. E aí foi a hora que eu meio que dei conta. Falei, cara, não é possível. Não é disso que eu preciso. É como a gente tá jogando um jogo e o preço começou a ficar muito caro, né? Uhum. Talvez esse não seja o preço que eu quero pagar pra ter um salário que eu tenho hoje. Eu prefiro ficar com a minha filha do que continuar nessa tortura, né?
Foi a escolha que eu fiz, basicamente. Porque, na verdade, eu inverti o processo que normalmente as pessoas têm de fazer, eu vou crescer a carreira e tal, 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 e vou ficar longe da família, eu fiz ao contrário e encontrei, e por sorte, a Perla super apoia isso, né? Então, o que aconteceu? Eu tava trabalhando numa empresa que eu não sabia na época, eu fui descobrir depois do Afropai, olha a referência, ouçam o Afropai. Mas eu fui descobrir que eu sou um pai preto depois de ouvir o Afropai.
Uhum.
Depois de entender que eu sofri na empresa que eu tava trabalhando, racismo estrutural. E aí você entra por esse caminho e você, tipo, se perde, né? Tipo, eu tava trabalhando e eu gostava do meu trabalho, mas eu não crescia. Eu bati no teto da empresa. E ia trabalhar estressadíssimo. Aí que falei, bom, eu preciso dar um jeito na minha vida, porque não vai dar. Só que assim, eu preciso estruturar uma maneira de sair daqui, ou pra ir pra outro lugar, ou pra estudar aí outra coisa, ou o que for. E foi quando eu resolvi estudar finanças pessoais mesmo. Então, assim, antes de qualquer coisa, eu era um fudido como qualquer outra pessoa, como qualquer outro brasileiro que nunca teve educação financeira. Basicamente foi isso. Aí, quando eu comecei a estudar, falei, porra, isso tinha que ser ensinado pra todo mundo, cara. Todo mundo devia sair com isso da escola. Porque, velho, em coisa de um ano e meio, eu me estruturei pra passar um ano totalmente fora do meu trabalho.
Olha só, cara.
Então, assim, eu não precisava do seguro-desemprego, eu não precisava do... apesar de ter ido captar essa renda também, eu não precisava... No seguro-desemprego eu não peguei. Mas eu peguei o FGTS e a demissão. Cara, mais o que eu já tinha reservado, eu passei quase um ano sem trabalhar. Trabalhar. Que foi quando eu comecei a estruturar a ideia daquilo que eu trabalho hoje, que é a Aprendiz, que é para educar financeiramente as pessoas. E um dos motes que eu utilizo, inclusive, desculpa estar colocando dessa maneira, não era a minha intenção, mas é assim, eu resolvi mudar e eu percebi que é possível mudar de carreira. É possível você estruturar uma coisa. E de certa forma, Thiago, eu não concordo totalmente com essa sua, com a colocação de que, ah, não vou trabalhar ou consigo fazer as duas coisas, né, para gerenciar. Cara, se você puder fazer uma coisa que você ama e que te dá dinheiro, faça. Não é só a questão de ser palavrinha de coach, o caralho a quatro. É uma questão de, tipo, eficiência temporal.
Não, isso é errado, não. Tô falando, se você consegue aliar essas duas coisas, perfeito. É tipo, é o alinhamento dos planetas, tá ligado?
Então, a questão é que assim, não é o alinhamento dos planetas, é o alinhamento da tua conta bancária.
É adequar a sua vida, os seus gastos mensais, na verdade, ao que você ganha fazendo o que você gosta. Não trabalhar para ganhar mais, para conseguir mais coisas. Seria isso? É uma visão mais minimalista?
A forma como eu vejo é você trabalhar mais para ganhar mais é uma coisa que não tem fim.
Isso é.
Porque você sempre vai querer ganhar mais. Porque você sempre vai querer fazer mais coisas. Acontece que assim, você não para para estruturar a sua vida financeira a ponto de entender qual é a sua real necessidade em casa, né? Então, vamos sobreviver, vamos saber o quanto a gente precisa, o quanto a gente efetivamente precisa para viver.
Escuta que o cara é bom, velho. Sou pro.
Então, quanto você precisa para você viver? Sei lá, eu vou chutar um número aqui, R$3.000? Uma família como a do Thiago com 5 pessoas deve precisar de mais. Mas ok.
Do jeito que as crianças comem, puta que pariu.
Vamos colocar
R$3.000
só pra gente ficar num patamar um pouco mais em linha com ali uma classe média, tá? R$3.000. Se você precisa para sua casa de R$3.000 e você ganha 5, e você não sabe para onde está indo os outros R$2.000, tem alguma coisa errada. Acontece que a maioria das pessoas não sabe nem que precisa só de R$3.000. Elas vivem e continuam vivendo e continuam gastando e se endividando piorando a sua qualidade de vida conforme vão crescendo na carreira. Porque é o que eu chamo de efeito Mega Sena. Quanto mais você ganha, mais você se endivida. E aí depois você não tem dinheiro para lidar com a dívida que você fez. E banco, corretora... E corretoras não, que elas gostam de puxar a sardinha delas para os investimentos. Mas os bancos... Cara, quem aqui recebeu hoje ou nessa semana uma notificação do banco ou alguma informação do banco dizendo que você tem crédito liberado?
Eu recebi.
Eu recebo minhas notificações de segunda.
Foi semana passada, mas eu vou considerar que essa semana.
Eu não recebi não, porque acho que eu não devo ter crédito recente liberado, entendeu? Eu não lembro de receber esse tipo de notificação.
Por quê? Porque assim, quanto mais crédito você usa... E é foda, porque assim... A galera às vezes pega... Ah, o banco tá liberando... cheque especial, né? Cheque especial é um nome velho, mas ok, cheque especial. E a galera trabalha como se aquilo fosse dinheiro seu. Cara, aquele dinheiro não é seu, aquele dinheiro é do banco. Para de usar essa merda, você vai ter que pagar por isso. E você não vai pagar barato.
Eu acho assim que, inevitavelmente, pensar sobre essas mudanças de carreira, eu sei que passa por uma... Você chegar e... Porque eu acho que é isso também, para esse caminho que a gente está tentando apontar aqui, né? Se você está num lugar como o Augusto, por exemplo, né, se encontra, como eu já passei por ele, você fala assim, caralho, o que eu faço não faz mais sentido para mim. E isso é uma das coisas que, tipo, é foda, sabe? Você acordar e passar 8 horas, você passa a maior parte produtiva do seu dia e às vezes você está fazendo um negócio que não faz mais sentido para você.
É isso.
E isso se torna uma prisão, isso é sufocante e isso, tipo, adoece você.
O estresse cobra seu preço fisicamente. Você falou isso no podcast com o último, com o Fred, né? Que o estresse, ele pega no físico mesmo. No começo, isso foi um dos episódios de estresse que eu tive antes desse episódio. Esse episódio pra mim foi o que eu liguei o foda-se praticamente, né? Eu falei, ah, cara, não é por aí que eu vou. Mas o nível de estresse, eu já tive um nível de estresse que a nível de gastrite. Eu tive uma parada que chama... Eu não sei o nome científico para isso. Se algum dermatologista estiver escutando a gente, pode depois comentar. Mas eu tive um
efeito
chamado... Não, esse aí também, mas... Eu tive um efeito chamado pelado. Pelado, ele aparece, é como
ah,
que...
Ah, tô ligado.
É uma queda de cabelo localizada, manja. Então, eu fui cortar o cabelo... eu corto cabelo com um amigo meu. E aí ele falou, pô, Augustão, você tá estressado, cara? Eu falei, puta, pior que eu tô, né? Ele falou, mano, porque você tá com pelado aqui, velho. É o tamanho de uma moeda. E, cara, é redondo, assim, é perfeito. E num lugar localizado, não assim, não cabelo. É calvície, não é nada. É um lugar específico, às vezes dá na cabeça, às vezes dá na barba do cara. E, cara, e aí você, nessas horas que a gente começa a pensar se tá valendo a pena ou não, né?
Pois é, cara, pois é. E eu acho que talvez muita gente esteja passando por isso. E eu acho que a paternidade, ela é uma porta pra isso também, porque... A gente que tá aqui discutindo, a gente tá repensando um monte de coisa, desde que a gente se tornou pai, é inevitável que você comece a ver isso também no seu trabalho. Você começa a ver essas coisas se propagando por toda a sua vida, por todas as etapas da sua vida.
Sempre quando a gente fala do trabalho, rola aquela depressãozinha, né?
Não é?
Porque eu fico pensando, caraca, você conseguiu achar uma coisa que você gosta de fazer e tudo mais, isso é bem legal. Eu fico pensando que, tipo, eu trabalho porque eu tenho que trabalhar. Afinal de contas, tem que ter dinheiro, tem que pagar uma porrada de coisa na vida.
Uhum.
Enfim, é aquela história toda. E eu fico pensando... Aí eu me lembro daquela frase do coach, de... Clássica coach, que tem lá. Várias pessoas falam, que é tipo... Se você não faz o que gosta, você aprende a gostar do que faz.
Nossa, horrível.
Se você leva um soco no baço, é ruim,
horrível.
Né? Foi o seguinte, aprende a gostar. Que bom levar o soco
no
baço.
Delícia.
Que delícia.
Ai, cuspi sangue, que bom.
Vai, bate no meu baço. Aí, é meio foda isso.
É, cara.
Tem duas fodas, na verdade, nesse ponto, né? A primeira é a foda de você estar fazendo uma parada que talvez não seja exatamente o que você quer. E você tá se forçando a gostar, a levar soco no baço. E a segunda é que você não tem tempo para descobrir o que você gosta.
Isso é
uma foda também.
É foda. Esse é o ponto.
Que você não tem tempo de experimentar. Tipo, por exemplo, num desabafo aqui rápido. Eu trabalho bastante na minha empresa, né? Enfim, eu até gosto do que eu faço, sinceramente. Não sei se é isso que eu gostaria de fazer na minha vida, mas dos trabalhos, já que eu sou obrigado a fazer, é um trabalho que me dá prazer.
Dos 200 que você já fez,
dos 200
é um legal,
que eu fiz.
É um legal.
Qual que é o recorde, Vitor? Tá quanto tempo nesse?
Não, eu estou recorde do recorde isso aqui. São 5 anos.
Porra.
Eu nunca passei mais de um ano no trabalho. Esse tem 5. E acontece, devido à minha atividade que eu faço, o estudo é contínuo. Então, apesar de trabalhar... Fazer a extra, depois do trabalho, ainda tem que continuar o estudo. E muitas vezes eu não consigo me divertir. Por exemplo, Netflix é algo que abandonei na minha vida. Eu não vejo mais Netflix. Eu não tenho tempo. O que eu estou fazendo para distrair? Para minha diversão? Eu resolvi, inclusive, até posso fazer isso como indicação. Passei, meio idiota isso, mas é real. Comprar livros. Tipo, Contos de Aia. Até comprei aqui, né? Eu comprei porque
comprou
simplesmente...
Comprou aqui não, porque isso aqui não é uma livraria, é minha
tudo
casa.
Bem. Eu comprei agora. Por que eu comprei? Porque eu não estou conseguindo ver a série. E eu queria muito ver a série. Já que eu não consigo ver a série, o que eu fiz? Comprei o livro. Aí eu leio 3 páginas, às vezes eu leio 30, às vezes eu leio 5, às vezes eu leio 15.
Depende do tempo da cagada,
depende,
né?
Do tempo da cagada, do tempo do metrô. Depende do tempo do ócio momentâneo. No lugar que eu estiver, eu sempre estou com o livro e eu leio naquele momento. Ou seja, eu estou adequando, eu estou encaixando a minha diversão no espaço da minha vida. Eu estou invertendo todo o sentido da minha vida. E vivo sempre no estresse. Tipo, agora, enfim, não é bem em relação ao trabalho, mas agora, no início do episódio, eu tava fazendo uma atividade aqui extra, porque eu tava precisando, devido a uma necessidade. Por estar fazendo mil coisas, me divertindo, mas não, tava aqui trabalhando.
Uhum.
Ou seja, eu tô constantemente trabalhando no máximo tempo possível, praticamente. Ou trabalhando, ou fazendo atividades relacionadas ao trabalho, que no caso é estudando. E é uma necessidade da minha área, porque é muito constante, é muito aprendizado, é muita informação, e é necessário você estar constantemente aprendizado.
E você tá visivelmente sobrecarregado e estressado por isso, né, cara?
Tanto que eu cortei café, tô fazendo meditação, yoga, e é isso aí.
Esse negócio que você fala de... Da galera falar que você tem que começar a gostar daquilo que você faz, eu acho que esses são dois extremos que eles são muito perigosos.
Uhum.
E eles são. Eles também atuam na nossa. Negativamente na nossa sanidade mental, vamos botar assim. Por que que acontece? por um lado, tem uma galera que fala, olha, você tem que se acostumar, é o dinheiro que você tem, você pelo menos está, né, você tá conseguindo pagar suas contas, isso aqui, se acostume com isso, né, faça que isso, né, sei lá.
Aceite a escravidão involuntária que estão impondo sobre você.
É, faça com que isso seja algo positivo na sua vida, encontre, né, não sei o quê, beleza, isso é uma das coisas que são negativas. Do outro lado, tem uma galera e tem todo um mercado, né, que a gente conhece muito bem esse mercado aí, que diz que, cara, é só você querer. Você tem que buscar o lugar perfeito para você trabalhar, para você se realizar profissionalmente. E é só você querer, cara. Só depende de você. E isso é outra parada muito escrota, porque isso, inclusive, foi o que mais me fudeu nesses últimos 2 anos, porque eu passei o tempo todo falando assim, caralho, não, eu preciso... Olha para você ver, cara. O motivo pelo qual eu entrei na terapia, né, quando primeira vez que eu entrei em terapia, a mulher perguntou pra mim, a psicóloga chegou pra mim e falou assim, tá, por que, que você tá fazendo aqui? Eu falei assim, olha, porque eu preciso de ajuda pra fazer uma transição de carreira. Eu fui pra lá pensando que, assim, cara, eu só vou ser feliz se eu conseguir traçar um plano de largar o meu emprego como engenheiro e conseguir, de alguma forma, me sustentar sendo paizinho. Então, tipo, isso tava me massacrando tanto que foi a minha queixa inicial que eu levei pra... Né, foi o motivo que me levou pra ir pra terapia. E é claro que eu cheguei lá, trabalhei uma porrada de outras coisas. Trabalhei meu pai, trabalhei minha mãe, trabalhei meus filhos, meu casamento e o caralho. E, tipo, percebi que não é isso, sacou? Não é isso. E tá tudo bem não ser isso. Eu poderia muito bem falar assim, não, eu quero mesmo. Quero largar, vamos viver a vida mais simples. Mas não, sabe? Eu não preciso. E tem uma porrada de gente aí fora falando que você tem que fazer isso. Que você tem que fazer o seu hobby, ser o seu trabalho, pra você nunca mais trabalhar. Que também é outra grande palhaçada.
Eu preciso falar uma coisa.
Diga.
É, todo mundo aqui passou por essa transição em que momento?
Na paternidade?
Não. A transição de, tipo, pensar em trocar de carreira, sentir a necessidade de trocar de carreira.
Foi depois que meu filho nasceu, quando tipo, nasceu. Não,
mas vocês já estavam trabalhando nos empregos de vocês?
Sim, já.
Tipo, no o Diogo, você tava no... Em que parte da...
De certa forma, todos estavam avançados em suas carreiras.
Todos já estavam avançados nas suas carreiras, já estavam estabelecidos.
Mais ou menos estabelecidos,
ganhando,
né?
Então, comigo foi... Se vira, porque a sua carreira acabou de acabar. Eu fui descontinuado do meu trabalho. Saí do meu
jornal,
emprego,
né?
É, porque eu fui demitido. E eu fui demitido...
Porque o jornal acabou, né? Basicamente.
Basicamente, querido. Existe a minha transição e existe a transição da empresa em que eu estava naquele momento. A transição da empresa aconteceu por 2 fatos. Um, pela crise financeira do país... Que leva todo o dinheiro de publicidade para casa do caralho, porque todo mundo deixa de fazer publicidade, né? Porque publicidade torna-se gasto, né? Dentro de da cabeça
de uma empresa, sim.
Errada de qualquer empresa. É publicidade, quando você está numa crise, a publicidade deixa de ser investimento para se tornar gasto. Então você para de fazer.
É o segundo corte depois de cortar o pessoal.
É, na verdade, você primeiro corta a quantidade de publicidade, aí depois você percebe que você precisa de menos gente porque você está fazendo menos mesmo, entendeu? Eu acho, na verdade, que a publicidade vem em primeiro lugar. Mas, ok, tanto faz, na verdade. Né? E aí, o segundo fato é que o ramo em que eu trabalhava estava morrendo da forma como ele existia antigamente. Né? Que era a forma impressa de obter informação, né? No geral. Né? Comprar um jornal, ter assinatura de um jornal. Né? E o pior, né? Acreditar num jornal, utilizar aquele veículo como a forma mais segura de obter uma informação, hoje em dia, na verdade, talvez existam, por causa das empresas que a gente tem no Brasil, você tenha tido até uma aversão, né? Aquelas marcas e a credibilidade que elas passavam antigamente que elas têm hoje. Né? E aí a minha área, num geral, sofreu um baque. E aí ela pegou uma porrada de gente que estava no mercado, que estava empregado e jogou de volta para o mercado. Né? E o mercado não consegue mais absorver. E ao mesmo tempo em que o mercado teve essa enxurrada de pessoas... ele estava em transição. Só que essas pessoas que saíram do mercado, né, deixaram de trabalhar, elas não conseguem se atualizar. Porque você não consegue se atualizar estando fora do mercado.
Às vezes, mesmo dentro do mercado, você não consegue, porque não existe nenhum estímulo dentro da empresa para isso, ou pouquíssimas empresas estimulam isso.
E não só isso, porque é um monte de ferramenta que vem aparecendo, um monte de softwares, um monte de estudos e tudo mais. Só que você não tem dinheiro para ter acesso a esse estudo, porque só empresas gigantescas têm acesso a esse estudo.
Certo, certo.
E é caro. Entendeu?
Esses softwares. Tipo, você não vai chegar pra galera da Oracle e falar, pô, quero fazer um curso aqui de Oracle, fodão, sinistro, para entender tudo de Oracle. Não.
Vai rir da sua cara, né?
Querido, não. Beijo. SAP, né? Que é um dos maiores que existe também aí.
Que hoje em dia você não consegue um trabalho se você não tiver algum conhecimento sobre SAP.
Exatamente, mas aí como é que você aprende SAP se você não está empregado? Entendeu? Tipo, existem cursos? Provavelmente existem, mas eles devem ser muito caros.
E você desempregado não vai conseguir colocar isso para dentro, né?
Exatamente.
De uma maneira
Aí você torna-se um funcionário que vira obsoleto, né? Você tinha um cargo, você tinha uma empresa, eu trabalhava numa empresa, você tinha uma carreira que você poderia continuar e chegar a galgar degraus dentro dessa empresa ou de qualquer outra empresa daquele ramo. Só que o mercado para de absorver gente e aí chega no ponto que eu tô agora. Eu tenho duas opções, ou eu mudo de carreira ou eu mudo de carreira.
Uhum.
Entendeu? E aí eu tenho que voltar de vários degraus para aceitar uma carreira. É começar de baixo em alguma carreira, aceitar um emprego que me pague menos e tudo mais. E talvez essa seja a maior dificuldade na cabeça de pessoas que já estão estabelecidas em suas carreiras em pensar em mudar de carreira.
Sim.
Entendi.
Porque, tipo, é fácil pra caramba você chegar e falar: ah, não, tô a fim de mudar de carreira, tô com 20 e poucos anos de idade, às vezes ainda moro com os meus pais
sim.
Não tenho uma família pra sustentar, pô, preciso ganhar dinheiro, mas esse dinheiro vai pra quem? Não. Vai pra mim.
Meu irmão, morar na casa dos meus pais é mole ser high stakes, cara. Entendeu? Essa porra é fácil. Quero ver com 3 filhos pra criar.
Não tô dizendo que é mole. Tô dizendo que é diferente. a perspectiva é diferente quando você tem uma família.
Você lembra? Um dos episódios de lá atrás, muito no início, eu indiquei 3 coaches, brother. Você lembra disso?
É?
Eu até indiquei muito atrás, cara. Que vergonhinha.
Entendeu? E aí fica assim, tipo...
Eu era de venil.
Você tem que... correr atrás de alguma coisa, porque você tem que ganhar dinheiro. Você tem que ganhar dinheiro. Né? O país não está aceitando... Não está ajudando ninguém a ganhar dinheiro, tá? Mas o contexto é mais ou menos esse. Existem, tipo... quando você entende racionalmente que você quer mudar porque você não está feliz, tem as outras variações. Tem o tipo... Cara, eu quero mudar, mas eu não consigo, não posso. Simplesmente não posso. Não tenho essa opção. Né? Ou então, eu não vou mudar porque nem penso nisso. Não acredito que é válido. Entendeu? Tipo, tem gente que não entende que aquilo faz mal. Que às vezes trabalhar com alguma coisa lhe faz mal.
Entendi.
Entendeu? Entende só que trabalhar é trabalhar.
Ou que tem alternativas,
entendeu?
Né?
Se você... na real, a maioria, eu acho, da população mundial, não vou falar do Brasil não, vou falar no mundial, entendeu? Principalmente da galera que é mais baixa renda, a pessoa não entende isso, cara. Não entende...
Que é uma opção, né?
Não entende que existe uma fadiga mental no trabalho. A pessoa entende que trabalho é trabalho, cara.
É.
Entendeu?
É.
No real, é isso mesmo. Entendeu? Tu não vai chegar num cara que, porra, ganha um salário mínimo e fala que ele tem opção de mudar. Se o cara vai falar, vai olhar pra você e falar, vai tomar seu cu, cara. Porra, olha aqui a minha vida, como é que é pra você vir aqui chegar e me dar liçãozinha de que eu tenho que fazer o que eu amo. Enfia uma tolha no seu rabo e vai falar isso pra outra pessoa, cara.
É, isso aí a gente tá falando, obviamente, como sempre, em tudo aqui
nosso
recorte, né? É esse recorte que a gente tá falando aqui, que é cheio de privilégios pra caralho, que realmente isso.
Nessa parte, talvez, eu seja o que a bolha tá mais estourada. Porque...
Estourou na tua cara a bolha,
Eu tô ainda vivendo, né? Desde quando eu fui demitido. Uma fase complicada em se tratando de carreira e tudo mais. Eu tô completamente out o que eu estudei na minha vida e tudo que eu trabalhei durante 13 anos, né? De marketing e tudo mais. Eu não tô trabalhando com isso. Não porque eu não queira, é simplesmente porque... O tempo foi me afastando do mercado e agora voltar é uma tarefa ligeiramente complicada. Não vou dizer impossível, porque nunca é, entendeu? Mas
é bem abaixo da faixa salarial que você teria.
É, mesmo que eu tivesse que voltar, eu tivesse que voltar, eu ia ter que voltar ganhando menos do que eu já ganhava há 3 anos atrás, ou 4 anos atrás, né? O que seria provavelmente o que eu ganho agora, ou muito pouco acima do que eu ganho agora, né? O que reduziria seria um pouquinho da carga de trabalho, talvez, dependendo.
Ou da atenção, porque você já tem facilidade com o trabalho, e nesse trabalho atual talvez tenha que aprender mais coisas e tem que ter o tempo gasto em aprendizado.
É, talvez, mas não muito. E aí tem a questão de... Isso não reverberou só em mim, não foi uma coisa que acertou só o Thiago. Acertou a minha família, minha esposa também perdeu o emprego.
Uhum.
E aí, tipo, não tinha... A coisa não tinha nem pra onde correr. Aí a gente, pô, foi morar... Durante um ano eu morei com o Vitor e com a Renata, que me ajudaram muito, né? Nesses problemas que aconteceram na minha vida. Mas aí também eu não podia estar atrasando o Vitor e a Renata enquanto a gente estava morando lá. E aí a gente saiu de lá e foi morar com a minha sogra. E aí eu tô agora, sogra e família, né? Pelo menos a família da minha esposa. E aí a gente tá lá, mas as coisas ainda não estão andando. Sim. Entendeu? Porque o país não tá andando.
É verdade.
Entendeu? É. Então, mesmo que, tipo, a gente não tá parado, entendeu? A Maíra tá estudando, ela tá, passou pro mestrado, a gente tá tentando fazer as coisas, mas o mercado ainda não tá ajudando, a economia não está ajudando, e mesmo que...
Mas o mês bate, né?
É. Mas
o mês chega, todo
mês.
Mas
mesmo que tivesse acontecendo, que a economia estivesse se aquecendo, que não é o caso... As primeiras opções de trabalho pra mim ou pra Maíra provavelmente seriam pra ganhar muito pouco.
Uhum.
O que não faria a gente conseguir, por exemplo, sair da casa da mãe dela.
Entendi.
Entendeu? Então, quando a gente fala de mercado de trabalho, quando a gente fala das opções que a gente tem pra mudar e pra crescer e tudo mais, a gente tá falando de um mercado muito privilegiado nosso, de uma visão, sim, muito privilegiada nossa.
Sim, sem dúvida.
Né?
Na verdade, assim, tem que levar em consideração que nós estamos no eixo financeiro do país, né? Rio de Janeiro,
sim, a gente
São
tá
Paulo,
nas grandes capitais,
é. Então, assim,
tá vivendo...
que a galera... É que, na verdade, assim, basicamente o status quo da galera é um pouco mais... A exigência é mais alta e o status quo da galera é um pouco maior. Porque aí você vai começar a afastar do mesmo sul. Você vai começar a afastar dessa galera que é prole de bolsominion, né? Você começa a ver a galera que tem mais dificuldade para se desenvolver e para evoluir dentro de um mercado de trabalho. Fora de, por exemplo, um trabalho que um pessoal que estudou, que ralou para estudar e está dentro do governo, né? Dentro de uma instituição governamental. Que, na verdade, hoje, basicamente, todo mundo procura quando não está no eixo do Sudeste e Sul aqui. Então, e que para quê? Para poder garantir, e tanto é que o serviço público garante, basicamente, a vida da pessoa, né?
Ou garantia, né? Porque no Rio de Janeiro, hoje, não dá nem para dizer isso.
Tem uma parte do estado que está quebrada, né?
Não tô sim, pagando, sim, não é também, Rio, tem isso, também tem isso, também tem isso. Mas assim, o mote
não, sim, mas
sempre
é
foi
um,
esse.
É uma visão que não tá errada, né? Tipo, você procurar um emprego público que vai te dar estabilidade, vai te dar,
sim,
um bom salário, né? Na maioria dos casos e tudo mais.
E
a garantia
é muito...
que vai estar lá.
Desculpa, Alberto.
Não, vontade.
Isso é muito do que vem a geração, né? As gerações mais antigas, né? Pegando até um gancho no que você falou, quando a pessoa mais simples também trabalhando. Além disso, quando as gerações mais antigas sempre tinham o papo de, cara, o concurso é o caminho,
Sim.
Pra você ter a segurança no trabalho e tudo. E o pessoal mais antigo, assim, falando, ou mais machista, não sei em que termo a gente pode encaixar. Às vezes eles não entendem também a parada da pessoa tá esgotado ou tá estressado no trabalho. Fala que, cara, você tá estressado, vai trabalhar, porque passa, vai carpir um terreno. Tem muito disso, né? Então as pessoas às vezes não valorizam.
Você não tem o direito de não estar bem no seu trabalho.
Exato, cara, você tá trabalhando, tem que dar graças a Deus.
Exato. Olha a quantidade de gente que saiu do mercado e tá aí procurando emprego e não consegue. Agradece aí e vai trabalhar. O meu problema, na verdade, Iberto, por favor, porque assim, a sua trajetória é uma com a qual eu procuro dialogar constantemente, no sentido de que assim. Se eu falar qualquer groselha aqui, você dá um alô, eu sei que você vai fazer, mas pronto. Porque acontece, eu vou voltar alguns passos atrás, quando a gente falou que ninguém ensina sobre educação financeira. Então, assim, de certa forma, e aí, novamente, a gente está falando de um recorte que tem a possibilidade de ter um emprego que vai ganhar mais que R$1.000 por mês, né? E que tem a possibilidade de crescer dentro de uma empresa, né? Seja ela no ramo governamental, seja no privado, que você vai crescer. Não existe ninguém que ensine você, que vire para você e fale assim, olha, guarda dinheiro, faz seu pé de meia. E quando fala, é tratado muitas vezes com desdém. Porque você está ganhando e você está vivendo tão tranquilo com aquilo que você está, que você não espera passar por justamente isso que o Berto passou. Que é?
Não, fatalmente. Eu, se eu tivesse a noção, financeiramente falando, de como as coisas poderiam acontecer, no momento em que eu perdi o emprego, eu já teria um pé de meia naquele momento.
Sim.
E, consequentemente, o dinheiro que eu ganhei de rescisão, que eu ganhei dessas coisas todas, eu teria...
Estenderia esse prazo pra ficar a coisa tranquila.
Não, nem estendido o dinheiro, mas eu teria tentado entrar de alguma forma para aquele dinheiro me gerar mais dinheiro, entendeu? E eu usei ele para a vida não parar, entendeu? O que é um maior erro que a gente pode cometer, entendeu?
Sim.
Hoje eu consigo ver isso. Tipo, eu usei ele para que a vida não parasse, entendeu? Continuei pagando as coisas como se, tipo, não, vou pagar aluguel, vou pagar isso, vou pagar aquilo. Aí daqui a 6, 8 meses acabou o dinheiro.
Sim.
Sim.
E não deu tempo aí. E ó, a gente tá falando de um prazo longo. 6, 8 meses é bastante. E você não conseguiu se recolocar.
Mas essa foi a questão. É porque, no meu caso, por exemplo, o que provavelmente é o caso de muita gente que perde emprego e que tá no mercado de trabalho há muito tempo. Vou sair, ok, fui demitido, ou pedir demissão, qualquer coisa do gênero, mas, pô, não vou ficar tanto tempo assim longe. Mesmo que seja para ganhar um pouco menos, eu vou encontrar um trabalho em 3 ou 4 meses. Entendeu? Essa foi a minha cabeça, que é a parte mais errada.
Eu queria fazer uma colocação aqui, final, pra gente já apontar pro final aqui esse episódio, que é o seguinte, eu acho que a gente falou bastante de da pressão da sociedade, da carreira, e assim, a gente sabe muito bem que a gente, como homem, é o papel do homem ser o papel do provedor, então isso conversa muito com o episódio passado que a gente gravou com o Fred, que se o cara, ele perde o emprego, se ele tá num lugar que ele não consegue mais suprir ou prover, né, a casa, o lar, a família dele, já é algo também mais um fator que vai adoecer aquele cara, porque, né, teoricamente, a função dele é essa, ele não presta para a função primária dele, então quem é esse cara, né? Então, a gente falou bastante sobre isso e sobre os impactos disso, mas eu queria só falar também sobre o que muda, não só quando a gente... Ah, não, porque mudei, eu agora não me identifico com esse trabalho, com essa carreira que eu estou aqui desenvolvendo. Eu não sou feliz, não me sinto satisfeito ou pleno com essa função que eu estou exercendo. Mas também quando a gente se torna pai e as prioridades meio que mudam, para alguns de nós, né, assim, acho que para a gente nessa mesa aqui muda, e aí se torna mais uma questão, porque, assim, muito sinceramente, antes de ter filho era muito fácil, cara, eu ia lá, fazia as minhas 8 horas, trabalhava até mais, aspirava minha carreira, aspirava crescimento, ganhar os meus avanços de nível e não sei o quê, mas aí chega teu filho, cara, e você quer estar perto deles, e é muito que o drama que o Augusto contou aqui ao longo do episódio inteiro. E eu queria muito voltar um pouco para essa questão de entender como é que você também se tornar pai, querer estar perto do seu filho, querer, né, enfim, ser mais participativo do que todas as outras gerações ou o que está fora da bolha é. E qual é o impacto disso no cara que trabalha fora, sabe? Eu já falei algumas vezes aqui como que isso me impacta, porque as pessoas olham, não entendem, julgam. É aquele caso clássico, né? Tipo, ó, vou levar meu filho no pediatra. Não, mas peraí, mas a sua mulher não pode levar? Ela não fica em casa? Fica, mas ela vai junto. Não, mas por que que vai os dois? E aí a pessoa não entende que você precisa ir junto. Você quer ir junto. Eu acho que esse é um ponto que a gente também devia levantar, porque parece que não, mas é também uma carga, sabe? Eu durante muito tempo, até eu fazer as pazes com esse modelo de vida que eu levo hoje, eu me sentia muito literalmente uma corda de cabo de guerra, sabe? Assim, me sentia sendo puxado para o trabalho, para as demandas e para as pressões que existem lá dentro, sendo puxado para fora, para a família, pelas necessidades da família, pelo que eu devia fazer, pelo que eu devia estar aqui perto. E é claro que, assim, no modelo que a gente vive, né, de sociedade, a conta nunca vai fechar. Você nunca vai conseguir estar presente efetivamente e o suficiente, seja para a família ou seja para o trabalho. E não é à toa que eu acumulei um banco de horas negativo, invejável. Invejável não, porque ninguém inveja, né, um banco de horas negativo, mas... É claro, eu tenho o privilégio de estar num lugar que eu posso manter um banco de horas negativo sem correr o risco de ser demitido, né? No máximo, ser descontado do salário. Mas, cara, é uma pressão muito escrota, sabe? E é uma coisa que, infelizmente, a sociedade não está pronta, não acolhe esses pais que querem estar perto. Não. Por mais que exista todo um movimento aí fora. Ah, não, o pai tem que estar, tal. Mas, assim, a empresa tá pouco se fudendo, sabe? Assim, tão nem aí. E tanto que, para uma empresa que faz muito, que é a tal da empresa cidadã, sabe? Tipo, tem aquela... Ah, não, agora você consegue 15 dias a mais, né? Uma extensão de 15 dias na licença paternidade. Das 5 que já são ridículas, você passa a ter 20 dias no total de licença paternidade. Eu, como tive filho pra caralho, eu tive, né, a experiência de viver essa evolução na minha paternidade. Então, primeiro com o Dante foi 5 dias, aquela coisa ridícula. Segundo, já tinha um acordo interno lá que tinha mudado para 10. E aí, hoje em dia, por ser uma empresa cidadã, né, a empresa cidadã, que é tão boazinha, ela deixa o pai ficar 20 dias só em casa, que também não é porra nenhuma, mas é 4 vezes o que eu tive com o Dante, né?
No meu caso, é muito parecido com o que você falou. Enquanto eu tava solteiro, ou só namorava a Márcia, ou até sem a Nathalie, cara, as viagens iam de boa. Claro, tem sempre a romantização de trabalhar viajando, né? O pessoal acha que é sempre... Sempre mil maravilhas, conhece tudo, mas tem um lado negativo também. Mas solteiro ou sem filho é mais fácil. Isso aí não tem nem comparação. A partir do momento que virou a chavinha ali para pai, né? A partir do momento que a Márcia engravidou, aí começou a ter um peso assim, bem maior. Por isso que eu falei que eu até consegui dar uma segurada durante a gravidez e nos primeiros meses da Nathalie. O meu esquema na empresa foram 5 dias, só que eu consegui emendar com as minhas férias, então eu fiquei um mês praticamente com a Márcia, né, pra ajudar no começo tudo. E o meu horário é um pouco flexível, como que eu faço a minha agenda. Então, por exemplo, se tem uma consulta no pediatra, aí eu encaixo, eu não marco nada para aquele dia, para a gente fazer e tudo mais. Mas o engraçado é que isso que você estava falando da cabeça do pessoal, às vezes não compreende, né? É na questão até uma vez eu me abri com um diretor aqui no Brasil sobre isso daí. E aí, cara, é aquela volta que sempre dá, né? Às vezes sempre volta pra mulher. Como você mesmo falou em alguns episódios, tem que levar a criança no médico. Porra, e a mulher? E a sua mulher, não? Por que ela não leva? Sabe qual é que é?
Exato.
E aí o cara, eu falei, porra, cara, eu tô com esse problema de estresse e tal, muita viagem, tô até buscando, talvez procurar uma ajuda aí, psicológica, alguma coisa assim, uma terapia. Aí foi um dia que o cara falou pra mim assim, pô, que é isso? Você tem que conversar só com a sua mulher mesmo, porque se a sua mulher for forte, ela consegue te sustentar também, entendeu? Tipo, a cabeça do cara, velho, porque... na cabeça dele ele faz isso, e cara, até que eu mandei um e-mail, você até respondeu, mas é o tipo de coisa que eu não acho justo colocar mais essa pressão pra cima da minha mulher, entendeu? É
claro, pô, não tem
pra cima da minha esposa.
Não, não tem o menor cabimento.
E ela ser responsabilizada por isso é pior ainda, tá ligado?
Aham, uhum, aham. Uhum.
O cara é tipo ele falando assim, pô, eu tô desgraçado da cabeça porque eu não tenho apoio em casa também, tá ligado? Então, pois pô, é. não tem nem nexus, né? Não, essas coisas.
E pra piorar, assim, quando você tem, como, né, na maioria esmagadora das vezes, os cargos de chefia nas empresas ainda são ocupados por homens, né, dentro da sociedade, uhum, que a gente vive, bom, e são homens já, né, com uma idade mais avançada, muito provavelmente eles são pais também. E muito provavelmente, uhum, eles não exercem a mesma paternidade que a gente estava procurando exercer, né? Então, eu já, assim, várias vezes já vivi também essa questão do cara se comparar. Tipo, ah, mas pô, peraí, mas... Não, mas eu não faço isso, cara. Não, quem leva sempre é minha esposa. Por que você tá levando no pediatra, tá ligado? E, porra, cara, aí entra num embate que é muito escroto, que, né, ultrapassa a barreira do profissional, e você vai falar o quê? Não, cara, porque, porra, eu não quero ser um pai babaca que nem você, porque no final das contas é essa a parada, tá ligado?
Resumiria bem, né?
Porque é a vontade de dizer isso, né?
E aí, cara, puta, é muito foda. Eu realmente...
É quase isso. É, e o meu ponto de partida, como eu falei mesmo, o que virou a chave foi a paternidade, velho. Depois que a Nathalie nasceu, na hora que teve esse episódio, eu falei, mano, não dá. Vou procurar me programar, cara, porque eu prefiro ficar com ela do que sem, né? E aquele esquema, cara, eu viajar 50% do meu tempo, a menina vai esquecer. Não, lógico que não esquece, né? Mas, pô, eu perco o vínculo todo que eu quero criar, que a gente preza em criar, né? Cara, a distância tira às vezes.
Claro, é verdade.
Né? E aí tem até aquela frase que o pessoal fala, às vezes é melhor a qualidade do que a quantidade. E, cara, nem sempre, velho.
Isso aí é foda.
Nem sempre, velho. Você quer... O ideal seria ter quantidade e qualidade, né, velho?
Sim, claro.
O caralho. Tipo...
Não, não é... É, porque tem a galera que é alopra também, né? Fala assim, não, não. 15 minutos de tempo de qualidade é o suficiente. Você chega lá com um 15 relógio...
15 minutos,
né?
Meu irmão.
Oh, 15 minutos. Ok, muito obrigado. Foi um ótimo tempo de qualidade, papai. Muito obrigado. Até amanhã. Nem a gente faz mais isso. Adorei essa atividade de hoje. No, caralho. Não existe isso.
Como, cara, se criança conseguisse medir e entender esse tipo de coisa.
É. Não existe isso, cara. Então, porra... Já vi cara que falava, tinha blog de paternidade fazendo essas porras, sabe? Assim, não faz o menor sentido.
É em cima disso mesmo, cara. O cara falar, cara, qualidade às vezes é melhor que quantidade. Às vezes você passa um tempo mais ali e tal. Eu falei, cara, eu quero passar todo o tempo mais ali, velho. Não é esses 15 minutos que você falou, 30 minutos, uma hora. Pô, é o dia a dia, né? Não é só o famoso pai de Instagram, né, velho?
É, não, pois é.
Eu quero o dia a dia, velho. Eu quero dar o banho. Eu me acostumei desde que ela nasceu, eu que dava o banho, né? Então, porra, pra mim é um ritual. Óbvio que tem dia que a gente chega cansado e tudo mais, aí eu e a minha esposa reveza, mas, porra, pra mim é um ritual, velho. Faz parte é o meu contato com ela, é como que a gente criou o laço de segurança. Manja, porque eu lia muito também. E uma das coisas que o pai usa para criar laço de segurança, às vezes, não sei se você já comentou, já viu isso, é a parte do banho, porque o banho demanda segurança, né? A criança se sente segura ali.
Uhum. É, o banho não é uma tarefa, né, cara? O banho é um lugar que você também promove vínculo, né, cara?
Pô,
a galera
então,
acha que é uma tarefa, uma etapa da rotina do dia, não é?
Então, e é o dia a dia que eu quero, não é só o Instagram, velho.
Exatamente.
É mais ou menos essa linha.
Pra mim já foi um pouco... Na verdade, assim, teve uma série de coisas que aconteceram ao mesmo tempo. Pra falar, olha, vou trocar, vou virar tudo. Então, eu já estava super mega estressado com o trabalho. Tinha, entre aspas, batido no teto, porque a empresa era pequena. E não tinha mais pra onde crescer. A minha chefe já estava respondendo direto pro diretor mais alto. A empresa era um cubo. E, tipo, pra eu crescer, a minha chefe tinha que cair, não tinha nenhum sentido, então eu já não estava me sentindo confortável de estar ali. Então eu já estava fazendo todo um movimento pra sair, né? Tanto eu já estava estruturado financeiramente, já sabia que eu ia conseguir me manter por um ano né, até eu conseguir ter um outro trabalho e tal, tal, tal. Eu já sabia que o mercado de trabalho não estava favorável, mas pro financeiro isso normalmente caminha em outra túnica, né? Só que aí foi assim, vou sair, a gente descobriu que a Perla estava grávida do nosso primeiro pequeno.
Oh.
E aí eu lembro até hoje que a Perla falando, porque assim, de certa forma, a Perla é meu anjo. É o meu anjo da guarda, é a pessoa que, tipo, eu não vejo nenhuma outra pessoa topando isso que ela topou, sendo a nossa estrutura sociocultural do jeito que ela é. Que foi basicamente assim. Não, o que ela me disse foi, e eu lembro as palavras até hoje, não importa o que aconteça no exame de farmácia, você vai sair daquela empresa. E aí a gente foi pro exame de farmácia, ela tava grávida, e eu estruturei ainda mais forte. Não, agora eu tenho que sair mesmo, porque eu não vou me tornar um pai que vai chegar em casa estressado por conta do trabalho e, tipo, não vou conseguir vivenciar a história e a vivência da minha família com um trabalho desse. Não, não vai rolar. Não vai rolar. No dia que eu fui demitido, a Perla foi... A gente soube que ela... Tipo, ela teve um sangramento mais forte... E uma semana depois a gente descobriu que a gente tinha perdido o Henry. Então, assim, foi um turbilhão todo, tudo de uma vez. E eu lembro que a gente se estruturou. Não, vamos, estando grávida, então, assim, vamos estruturar para que você fique em casa, a gente estrutura a empresa para que a aprendiz, para educar as pessoas e tal, tal, tal. Você passe esse um ano melhorando a empresa, pra gente, montando as estruturas todas para a gente poder. Para que você fique em casa, porque entrou um pouco naquilo que o Berto contou da história dele lá atrás, num dos tricôs lá do começo, que era assim, não valia a pena eu ir buscar um trabalho no mercado de trabalho e depois ter que pagar uma creche integral, porque eu ia fazer elas por elas.
Só trabalha então, mais para não ter nada.
Exato, então para fazer elas por elas, fica você em casa, eu continuo no meu trabalho e é o que a gente tem até hoje. Então eu sou pai em tempo integral. A gente descobriu a Marina veio 3 ou 4 meses depois da nossa perda do Henry. E aí a gente descobriu a Marina, a gente já estava no processo, então tá bom. Então a gente mantém o planejamento, então hoje eu tenho mais um privilégio de poder ser eu a cuidar da Marina em tempo, durante o dia. Quando a Perla chega, ou eu consigo, e eu consigo ter dias em que eu estou com elas e dias em que eu estou atendendo o cliente e eu consigo trazer essa renda extra para casa, porque a gente conseguiu estruturar a nossa necessidade toda baseada no salário dela. Então, além de tudo, a gente conseguiu estruturar de uma maneira que o que eu recebo não é necessário para nossa existência, para nossa vida hoje. O que eu recebo é extra, basicamente, para a gente construir um futuro para uma aposentadoria decente, porque, né, nosso país não vai ter. não vai ter, galera.
Esquece.
Não vai ter, esquece.
Esse navio já partiu, já.
Já partiu, não vai ter. Ou você se estrutura agora para ter uma aposentadoria ou não vai ter. Então, assim, a renda que eu recebo hoje, parte vamos estruturar o futuro, o nosso, o da Marina. Mas parte dele eu quero abrir um orfanato, eu quero acolher crianças que não têm a mesma possibilidade que eu tive.
Porra,
e eu quero que elas tenham esse tipo de vínculo que é aquilo que você ensinou pra gente até hoje, que o paizinho vem trazendo. Muito daquilo que eu, da minha formação como pai, vem também daquilo que eu tenho aprendido com o Tricô e com o paizinho.
Pô, que bacana, cara.
Sem dúvida.
Cara.
Então, assim, você não deixa. Pode ser que você vai achar assim, você tá jogando confete. Cara, tô jogando confete pra caralho, porque quem merece tem que jogar confete mesmo.
Depois desse confete, tudo que a gente vai acolher, a gente vai receber, porque isso é uma coisa que eu aprendi recentemente, que a gente não tem que se depreciar, sabe? Se alguém vem e reconhece, caramba, muito obrigado. Então, muito obrigado mesmo. A gente fica muito feliz de estar podendo ajudar as pessoas.
E certamente,
né,
esse vai ser o capítulo 1, né? Porque não acabou o papo ainda.
Não acabou o papo. Então vamos aí. Se você gostou, já fica sabendo aí, já manda um e-mail pra gente. Pô, chama aqueles caras malucos de novo lá, Augusto e Diogo. Diogo que não cala a boca e só fala de finanças. Manda um e-mail e fala assim, queremos sim. Ele fala pra caralho, mas a gente quer ele aqui de volta. Aí a gente faz mais uma continuação aqui. Mas calma que não acabou ainda, porque agora a gente vai pras indicações supimpas.
Indicações supimpas!
Muito bem! Nas indicações supimpas de hoje, sabe, virou, deu meia-noite, você entra naquele, sabe aquela corrida final, assim, que você ganha um sprint de adrenalina e você começa a ficar lá, falar mais ali, agitado, porque o cansaço tá tomando conta do seu corpo e você não sabe mais o que fazer, então você começa a falar mais rápido. É o que tá acontecendo comigo hoje, você fica mais eufórico, como se você tivesse cheirado uma carreira de coca. Não foi o que aconteceu, eu só estou muito cansado. Então vamos lá, minha indicação hoje é, obviamente, né, Mamilos, porque é o podcast da vida. Então eu queria só falar pra vocês aqui, se você ainda não ouviu o Mamilos número 154, Você Não É o Seu Trabalho, por favor, ouça esse episódio.
Porra, é foda pra cacete.
Sim, foda demais. Precisa. Inclusive foi
um
dos
que...
É o que
eu ia falar, velho.
Ah, já acabei contigo.
Já era.
É um dos que me ajudou muito nesse processo de entender aonde eu vou, o que que eu quero, o que que eu preciso de fato fazer ou não. Então, vale aí a dica.
Eu ia indicar um, mas que eu não vou indicar mais.
Por quê?
Porque não tá no Netflix.
Não, foda-se,
velho. Tem um filme muito antigo, se não me engano o nome dele é Waffle Street. É um filme legalzinho.
Eu acho que eu sei qual o filme que você tá falando. É um cara que trabalhava no mercado de Wall Street, aí ferra a vida dele, aí ele tem que achar uma alternativa, não é isso?
Isso, aí ele resolve largar tudo que é de estressante e pesado na vida dele.
E faz waffle.
E ele quer abrir uma...
Loja de
franquia.
Waffle.
Uma franquia. Aí é a história dele, isso aí.
Legal.
Na verdade, ele, tenta,
é
se, ele tenta se reinventar trabalhando como... Como
waffle.
Atendente mesmo,
waffle
de uma
Street.
Loja.
Não, tipo... É porque tem a regra. Pra você abrir uma franquia, você tinha que ter 1.000 horas de trabalho.
10 mil horas.
10 mil horas, algo assim. É. Como funcionário.
Do waffle.
Isso. Entendi. Aí ele queria abrir e segue lá trabalhando. Enfim, não vou contar os spoilers e tudo mais. É. Mas é essa vida. Tipo, ele quer mudar de vida totalmente. Porque ele vê que o mercado financeiro não é vida pra ele. Ele fica meio que se vendendo a ideia de que, caraca, ele não fudeu a vida das pessoas. Que foi naquela crise da bolha, né? Tipo, que ele fudeu a vida de muitas pessoas, né? Vendeu produto podre. E ele ficou meio que, caraca, brother, era só meu trabalho. Eu não ferrei as pessoas. É só meu trabalho, eu não ferrei as pessoas. Ele fica meio que nesse looping na cabeça. Ele vê que isso é o que afeta a vida dele e resolve mudar e ter um outro tipo de emprego.
Legal, legal. E você, Beto?
Eu?
Tem nada, né?
Não. Eu indico que...
Busquem conhecimento.
Que vocês... Buscar conhecimento é sempre bom. Olha, eu indico que vocês peguem alguns momentos da vida de vocês pra fazer nada de vez em quando. Que é bom pra caramba.
Porra, hein?
5 minutos pra fazer nada, assim. Fazer nada. Larga o celular também, porque não é 5 minutos com o celular na mão. É 5 minutos pra fazer nada.
Ouviu, Vitor?
Espera, fica 5 minutos.
Ócio, você é fala bom. O ócio criativo?
Não, não.
É só pra não fazer
ócio
nada.
Pelo ócio
é o
mesmo.
Ócio do ócio. É o podre, assim, cara, eu não vou fazer nada. 5 minutos.
Boa, boa, boa.
Bom, eu tinha 3.
Caiu pra 2, né?
Caiu pra 2 que o Thiago já mandou a do Mamilos. Aliás, eu tenho que falar que eu sou um dos ouvintes do Mamilo hoje que foi enviado por vocês, velho. Então, mais um ponto aí que a representatividade de vocês tá muito boa. Eu não gosto muito de livro de autoajuda, mas tem um livro que um amigo meu indicou que ele não tem muita pretensão de ser autoajuda. O cara é meio pretensioso também, é meio contraditório. Mas é do Mark Manson, A Sutil Arte de Ligar o Foda-se.
Ah, sim.
Não sei se bom, esse livro, falar. Eu tenho um preconceito com esse livro, cara. Eu olho então, a capa, mas... não vou ler essa merda, não.
E você sabe por que eu tinha o mesmo preconceito? Porque vira best-seller, às vezes a gente fica meio assim, isso. Né? Quando colocam muita gente vendo ou muito de frente na livraria.
É, um monte de executivo, pessoal, vende pra caralho, eu achei uma merda.
Então, cara, e aí eu tinha meio preconceito também, um amigo meu indicou... Eu comprei mais pela resenha dele do que pelo produto em si.
Ah, isso é bom. A indicação de amigo sempre é boa.
Pô, aí e assim, é bacana. É bacana porque não é não se trata de ligar o foda-se pra tudo, mas é você descobrir aonde que você deve colocar importância ou não nas coisas que você tem. Então é um direcionamento bacana.
Vou ler.
E o terceiro que eu ia falar, que na verdade agora é o segundo, cara, é uma coisa que me ajudou bastante. Foi realmente um jabá agora gratuito. Eu acho que eu vou matar alguma coisa aí do Diogo, mas uma coisa que me ajudou bastante foi procurar um cara como o Diogo. É, eu me encontrei com ele no sábado, justamente para falar sobre essa parte de gestão financeira. E, cara, não só pela parte da gestão, mas pela parte da segurança. A partir do momento que você tem o conhecimento de alguma coisa, você passa a se sentir mais seguro, né? Então, cara, busquem
conhecimento,
educação na gestão financeira e busquem o coach Diogo Toledo.
Não, não. Eu ia falar pra não fazer isso, pô. Eu não ia fazer o jabá, caralho.
Já foi, cara.
Porque, na verdade, a minha intenção não é essa. Não era pra isso que eu tava.
Mas sim, é uma indicação. Tu tá 2 horas falando de finanças aí, caralho. Cliente. Educação financeira, 2 horas nessa porra. Tu tá querendo se vender sim. Fica aqui a indignação.
Não, Thiago, não é nessa linha de raciocínio, cara. Porque assim, na verdade, assim, eu ia recomendar, inclusive, o que eu estudei, tá? Mas é claro, tem a ressalva de ser pouco acessível, porque nem todo mundo tem inglês. Mas o cara com quem eu aprendi foi o Dave Ramsey. E o livro dele que eu li, que me colocou nessa linha de raciocínio, foi o Total Money Makeover. Ele não tem tradução pro português, o que é uma merda. Eu já entrei em contato com eles para ver se eu conseguia traduzir esse livro. Porque, na verdade, cara, ok, é meu ganha-pão. É a forma como eu ganho minha vida, Mas eu não acho, na minha cabeça, não é porque é a minha forma de ganhar dinheiro que tem que ser comigo. Porque essa não é a única forma. Entendeu? Muito mais importante do que a pessoa vir falar comigo pra eu ganhar dinheiro é que ela se organize.
Uhum.
Entendeu? Uhum. Pra mim não faz diferença se você vai aprender comigo ou com a Natália Curido Me Poupe ou com qualquer outro youtuber ou com qualquer outro podcast que trabalhe, mas vai atrás desse tipo de informação.
Eu lembrei de duas indicações só pra reforçar o nosso lado que camba pra esquerda.
Você nunca dá indicação, cara. Vai dar agora, que já são meia-noite 40.
É porque eu achei legal.
Deixa ele dar indicação. Não dá indica porra nenhuma, não.
Ele tem direito.
Ninguém se importa. Dois livros, teoricamente, pra crianças.
Dois livros pra crianças?
É. Pelo que eu tô lendo aqui, é da Boitatá.
Boitatá é uma boa editora.
Né? Uma é O Deus Dinheiro, do Karl Marx. Só que ilustrado.
E o Deus Dinheiro?
É, o Deus Dinheiro. E o outro é O Capital, para crianças.
Sim, sim, tô ligado a esse livro. Muito bom.
Duas. Eu comprei, ó. É bom para as crianças entenderem que o mundo é capitalista, mas que ele pode ser um pouco mais vermelho, entendeu? Que aqui é marxismo nessa porra.
Redatinhos do Dragão.
Ah, agora sim, agora é hora de recadinhos. Então vamos fazer uns recadinhos bem curtinhos aqui, porque eu sei que você já não aguenta mais ouvir a gente até a próxima semana. Então, só pra você lembrar, a gente amanhã tá saindo... A gente não. Só pra você lembrar, amanhã sai episódio novo da nossa série tão linda e maravilhosa, Mensagem na Garrafa. Aquela série pra você... Você tá afim de chorar? Acordei e falei assim, porra, quero chorar hoje. Vou ver essa série, porque é uma coisa muito bonita, que toca no coração, que faz a gente sentir mais humano, faz a gente se identificar e lembrar as histórias da nossa infância. É uma coisa maravilhosa. Eu não sei quem foi que teve essa ideia foi incrível. Então, ouçam, amanhã já sai episódio novo e tá uma coisa muito linda. O Samuel tá fazendo um trabalho lindíssimo de edição, então vai lá, prestigie, distribua pra galera. São episódios curtinhos, né? 5 minutos só, então, porra, dá pra ouvir, dá pra espalhar por aí, tá legal? Ah, como a gente falou bastante aqui nesse episódio e também na leitura de e-mails do episódio anterior, fica aqui nossa lembrança do nosso grupo Paternidade Supimpa no Telegram. É um grupo de apoio para pais, de pais para pais. Não é um grupo de ouvintes do Tricô, por mais que tenham muitos ouvintes ali, né? Mas é um grupo de pais que vão ali, vão se ajudar, vão falar das suas tretas da vida, vão compartilhar promoção de fralda, tudo mais legal. Se você quiser acessar, o link direto é paizinho.com/paternidadesupimpa e você já vai, puf, direto lá no grupo. Se você não for um bot de pornografia, você pode entrar tranquilamente no grupo. Se você for um bot de pornografia, você será sumariamente banido assim que você entrar. Então fica aqui o convite, vá lá se você quiser trocar uma ideia com outros pais bacanas, pais supimpas. E, por último, não se esqueça, se você gosta desse podcast tão lindo, tão maravilhoso, tão supimpa, tão, né, touching the heart, apoia a gente, cara. Pô, 15 merréis não é nada. 15 merréis, pô, você, 15 merréis, você vai, olha só, hein, por 15 merréis por mês, você vai entrar no nosso grupo de apoiadores supimpas e conseguir fazer com que isso se mantenha possível e independente, né? Então, é super lindo, super maragold. Estamos chegando a mais um fim de episódio. Espero que você tenha gostado de verdade. A gente fez esse episódio aqui para trocar experiências, para ver se você também se identifica, para acalmar um pouco também o seu coração, se você está cheio de angústia aí. Se você quiser contar a sua história para a gente, pode mandar lá no tricôdepais@paizinho.com, que a gente vai ter o maior prazer de ler na próxima leitura de e-mails. Berto, it's time to shine.
Olha, eu acho...
I think.
Que talvez.
That maybe.
Hashtag.
The hashtag.
Pode ser.
Can be.
Could be. Hashtag.
Hashtag.
Nem sempre mudar é fácil.
Pô, aí tu me fode. Not always change is easy.
Mas se quiser, pode.
Porra, caralho.
É a outra, é hashtag dupla.
Mas se quiser, pode.
É.
But if you want, you can. E o Ken, que nem o Ken do Street Fighter. Então é isso aí, uma hashtag gigantesca só pra acabar com a minha vida quando eu tiver que fazer o post do episódio, né?
É.
Então tá bom, muito obrigado. E muito obrigado também aos nossos queridos ouvintes, apoiadores, supimpas, participantes, convidados desse programa. Nunca tive convidados que tivessem tantas alcunhas, né? Então vocês são participantes, ouvintes, tricoteiros, supimpas, apoiadores e convidados. Então, muito obrigado por vocês terem vindo aqui, pela gentileza de estar gravando até altas horas aqui com a gente. Vocês são tudo pais, vocês têm que acordar cedo amanhã pra ser pai, pra trabalhar. Então, muito obrigado, Diogo, Augusto.
Acho que a gente que tem que agradecer a oportunidade de estar por aqui.
Pois é. Faço do Diogo as minhas palavras. Eu que agradeço a oportunidade. Foi do caralho, foi muito bom.
Bom, então é isso de episódio por hoje. Chega, vamos parar de gravar. A gente ainda tem que gravar a Tricotox. Do Vitor aqui, tá? Então, um beijo, até a próxima e tchau, tchau no seu coraçãozinho.
Beijo, boa semana, supimpa.
Valeu!
Falou!
Falou!
Esse podcast faz parte da família Paizinho Vírgula de Podcast. Para mais textos, vídeos e podcasts, visite lá o paizinho.com.